As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A boa notícia foi confirmada por familiares. Já foi localizada a jovem de 15 anos que estava desaparecida de Tomar, precisamente desde a manhã desta segunda-feira. As autoridades encontraram-na em Ovar, distrito de Aveiro. Catarina Monteiro estava bem de saúde, refira-se. Recorde-se que circulou o alerta em torno do seu desaparecimento e rapidamente a Polícia de Segurança Pública e ainda a Guarda Nacional Republicana colocaram meios no terreno para tentar perceber o paradeiro da jovem. Buscas então que terminaram. Terminaram em baixo. O Centro Hospitalar do Médio Tejo vai investir 1,5 milhões de euros na requalificação do Hospital de Abrantes, precisamente em novas instalações para as consultas externas e gastroenterologia. A empreitada tem um prazo de execução estimado de 10 meses. As obras vão decorrer num perímetro desativado, sem provocar constrangimentos para os utentes ou para a atividade programada, garante um esclarecimento do CHMT. Desta forma, durante o período da intervenção, as consultas externas da Unidade Hospitalar de Abrantes irão regressar ao piso 2, a localização anterior à reorganização dos serviços à qual a pandemia obrigou. Também o Serviço de Medicina Física e Reabilitação regressará ao seu local de origem no piso 2, na sequência do encerramento da área de doentes respiratórios dedicada à Covid-19. Esta reorganização do serviço de consulta externa é temporária, porque irão decorrer em simultâneo com esta empreitada as obras de requalificação e ampliação do serviço das urgências médico-cirúrgicas da Unidade Hospitalar de Abrantes, que se espera iniciar muito em breve. Reforça o mesmo texto. Após a finalização da empreitada, que agora arranca, os serviços passarão a estar instalados no terceiro piso, ocupando as instalações do Centro de Saúde, as antigas instalações do Centro de Saúde, que presentemente se encontravam desocupadas, garante o CHM.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão anunciou a sua recandidatura à presidência da Conselhia de Tomar do Partido Socialista. Sem surpresa, o atual vice-presidente da Câmara Nabantina assume assim mais um desafio enquanto líder do PS e tudo indica que este mandato possa ter a duração de 3 anos, precisamente até às eleições autárquicas. O sufrágio para a Conselhia irá decorrer neste sábado, na antiga sede da freguesia de Santa Maria dos Olivais. A lista única tem 35 elementos efetivos e 22 suplentes. Em jeito de perspectiva a esse ato eleitoral, a ERC falou com Hugo Cristóvão, que apresentou a equipa como uma aposta de continuidade, ainda que tenha sido promovida alguma renovação. Reforçou-nos.
É uma lista equilibrada, desde logo, em termos de geracionais, em termos de género e até também da própria representatividade do Conselho. Portanto, é uma lista bastante equilibrada, com uma outra renovação, mas é verdade que no essencial é a lista que me acompanha já do mandato anterior, portanto, desde janeiro de 2020, portanto, quando fui eleito Presidente da Comissão Política, agora neste segundo turno, porque já o havia sido há uns anos atrás, portanto, aqui há uns anos. Mas, de facto, é uma lista equilibrada, mas sim, naturalmente, de continuidade. Unanimidade em torno de um projeto, em torno, enfim, do trabalho que autárquico, desde logo, estamos desenvolvendo na Câmara, na Assembleia, nas várias freguesias, um trabalho que pretende reforçar esse caminho que, como costumamos dizer, achamos que é o caminho certo. Bom, um partido, costumo dizer, um partido é como qualquer outra associação ou como, enfim, qualquer instituição, precisa sempre de se renovar. A minha, digamos, perspectiva e um dos meus principais objetivos sempre, não apenas enquanto presidente, mas, enfim, também todos os muitos anos que tenho de dirigente, mesmo sem ser presidente, é realmente procurar a renovação. A renovação não quer dizer que seja apenas por parte de jovens, mas de novos militantes, independentemente das idades que tenham. Aquilo que não se renova, mais tarde ou mais cedo, extingue-se, e, portanto, obviamente, não é isso que se deseja para um partido político, e muito menos para um partido com as responsabilidades que o Partido Socialista tem.
Hugo Cristóvão, recandidato à presidência da Conselho de Tomar do Partido Socialista. Só para dar-se essa indicação, o Cristóvão será o primeiro então da lista, Luísa Henriques a segunda, Hugo Costa o terceiro, Anabela Estanqueiro no quarto lugar, António Graça é quinto, Susana Faria sexto, Nuno Ferreira sétimo, Sara Costa na oitava posição, Vasco Marques no nono lugar e Ricardo Simões fecha os 10 primeiros efetivos. Refira-se que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, ocupa precisamente o último lugar desta lista de elementos efetivos.
Rádio R, informação.
O alerta chegou à nossa redação através de uma residente no conhecido como o bairro do Colégio. Alguém recorreu aos contentores de resíduos domésticos para depositar um número considerável de pneus usados, de tal forma que o volume destes artigos retirou espaço para o lixo destinado às referidas estruturas. Refira-se que estão em causa contentores situados junto à localidade de Brazões, na freguesia de Carregueiros. Perante este cenário, quem utiliza aqueles recipientes opta por deixar os resíduos no chão. São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar irá chegar aos 33 graus a partir de quinta-feira, registro que se deve manter-se na sexta e ainda no sábado. Depois, já para domingo, o IPMA aponta para uma descida abrupta das máximas na ordem dos 7 graus, uma mudança do quadro atmosférico que irá resultar no regresso da chuva a partir do dia 10 deste mês. Ainda assim, perante as mesmas perspectivas, as temperaturas não deverão baixar dos 25 graus, isto no que a máximas diz respeito, sendo que as mínimas irão oscilar entre os 11 e os 16 graus. Quanto ao índice de risco de incêndio, o território nabantino deverá ser colocado num patamar muito elevado, à semelhança daquilo que acontece com a globalidade do Médio Tejo. Recordo-se que a realização de queimas de sobrantes ainda está proibida por lei.
Rádio Web, a primeira a informar.
A praia fluvial de Alqueidão, na freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar, se continua a aguardar pelo licenciamento. Esta é uma responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, sendo que essa autorização já foi solicitada pela autarquia nabantina há vários meses, mas até agora sem resposta. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, que quis um ponto de situação sobre a referida estrutura. O investimento na ordem dos 300 mil euros e que continua de portas fechadas, entre aspas. Entretanto, confirmam-se já atos de vandalismo naquela praia.
É um potencial que nós temos dos nossos dois rios e, portanto, há que continuar a investir nisto. Tema onde, aliás, nada aconteceu até nós. A este projeto da praia, há outros a avançar. Acontece que os municípios, ao contrário daquilo que às vezes pensam se quer fazer parecer, não são donos de tudo nem mandam em tudo. A obra da praia fluvial de Alqueidão está concluída, mas para poder funcionar como pretendemos, que é, portanto, através de uma concessão, ela tem que ter o seu licenciamento final pela Agência Portuguesa do Ambiente, coisa que está pedida há vários meses, mas que ainda não aconteceu. Nós, por mais pressão que se consiga fazer, não mandamos nas outras entidades e, portanto, nós, como os outros municípios, estamos sujeitos àquilo que são os parceiros vinculativos, né, em muitas matérias, dessas entidades. E, claro, falando ainda da praia, depois há coisas que nós não podemos controlar. Quer dizer, todos nós sabemos que há falta de civismo, sim. Todos nós sabemos que há vandalismo, sim, na cidade, no concelho, em Tomar e no resto do país e do mundo. É verdade, mas nós, como tantas vezes se diz, não podemos pôr um polícia atrás de cada pessoa. E, portanto, sim, já houve algum vandalismo na praia fluvial do Alqueidão, sabemos isso. Vamos acompanhando. Aliás, também em parceria com a Junta de Freguesia de Olalhas, neste caso. Enfim, vamos fazer o quê? Pôr uma vedação a toda a volta, câmaras de vigilância, e não podemos colocar. Portanto, a verdade é que há sempre pontos em que é o civismo ou a falta dele que vai imperar. Isto não é encolher os ombros, é perceber que isto acontece, como já disse, em todo o mundo, infelizmente.
Praia fluvial do Alqueidão, em Olalhas, ainda a aguardar pelo licenciamento da Agência Portuguesa do Ambiente.
Rádio R, informação.
O homem de 63 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de tráfico de droga. Aconteceu no concelho de Benavente, distrito de Santarém. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês, os militares da GNR realizaram diligências policiais que culminaram no cumprimento de um mandado de busca domiciliária que permitiu apreender 340 doses de liamba, 4 plantas de cannabis, 16 ramos de plantas de cannabis em diferentes fases de secagem, 21 munições e ainda um bastão artesanal. O detido foi constituído barguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente. O município de Abrantes apresentou o Programa Municipal de Desporto para Todos, uma sessão que decorreu na Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, na cidade de Abrantina. O jornalista Vítor Melenas acompanhou esta sessão.
O município de Abrantes apresentou o Programa Municipal de Desporto para Todos, iniciativa que inclui práticas de promoção da atividade física para crianças com necessidades especiais. O presidente do município abrantino, Manuel Jorge Alamatos, abriu a sessão dando conta que nas últimas décadas houve uma grande evolução no que se refere às estruturas, mas como reconheceu, há a este nível e a outros um grande caminho ainda a percorrer.
Em termos de infraestruturais, nós avançamos muito e rápido, ou tanto quanto foi possível, do ponto de vista da integração, da forma como olhamos para as pessoas portadoras de deficiência, nós temos de ter muito mais atenção, muito mais cuidado. Aliás, as cidades foram desenhadas e as vilas foram desenhadas sem nenhuma preocupação sobre os portadores de deficiência. E é por isso que hoje também temos nos nossos territórios imensas dificuldades. E hoje também fico também feliz porque as infraestruturas vão avançando, mas as preocupações com estas matérias também se vão acentuando e se vão, digamos, reforçando. Estar aqui hoje é um dia muito importante, não é um dia importante para mim, é um dia importante para a comunidade, sobretudo do ponto de vista conceptual, da forma como nós olhamos para a nossa comunidade. Nós temos vindo, ao longo dos anos, a fazer pontualmente um conjunto de ações e apoiando, sobretudo, mais jovens portadores de deficiência. Essas infraestruturas também vão acompanhando estas necessidades, mas há muito mais por fazer. Nós temos que olhar para as pessoas portadores de deficiência, como olhamos para os outros todos e da mesma forma. E eu espero e imagino que é possível, daqui a uns anos, conseguirmos ultrapassar barreiras ou até deixar de ter essa preocupação e que as coisas possam funcionar de forma muito mais equilibrada. Desenhámos um programa mais formal, se quiserem, daquilo que é o apoio que pretendemos começar a construir. E, obviamente, o Serviço de Desporto, a Câmara Municipal, desenham um programa dirigido aos nossos jovens até aos 6 anos, porque temos que começar por algum lado. Não vamos abandonar, como é evidente, todos os outros jovens com outras idades, mas criámos um programa, no fundo, de apoio às instituições, porque as nossas instituições também no terreno, e o CRIA é um exemplo muito flagrante do trabalho extraordinário também faz com as pessoas portadoras de deficiência, e as nossas escolas, aliás, existe aqui nesta escola e no agrupamento da Solano da Abreu, alunos portadores de deficiência, e o que nós queremos fazer é uma complementaridade, um apoio complementar para que os nossos jovens possam, lá está, de forma mais fácil, integrar-se na nossa comunidade, de forma mais tranquila e, obviamente, com isto, arrastar com isto um conjunto de instrumentos e de saberes, sobretudo dos técnicos, que ponham ao serviço da comunidade um apoio, um complemento aos nossos jovens.
O Programa Municipal de Desporto para Todos de Abrantes conta com o apoio da Federação de Desporto para Pessoas com Deficiência, que aparece posteriormente no programa com ações formativas. Hugo Silva, técnico nacional de formação, abordou depois, também no decorrer da ação, conjunto de objetivos da instituição para o novo projeto em Abrantes.
Nós, Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, temos várias missões, a principal das quais é proporcionar o apoio às entidades que querem partilhar da nossa visão, a visão de tornar a prática desportiva mais inclusiva, a visão de tornar a prática desportiva acessível a todos, a visão de possibilitar a todas as Andreias a prática desportiva na melhor e a todos os professores também as ferramentas necessárias para adaptar essas mesmas atividades desportivas. Foi com vista a isso que nós fizemos um projeto, temos em desenvolvimento um projeto que se chama Informar, e aqui chegamos aqui com as palavras, portanto, Informar e Desenvolver para Incluir, em que pretendemos exatamente fazer quer a parte da formação, quer a parte do envolvimento dos players locais para que haja realmente esta inclusão pelo desporto e a inclusão no desporto. E em boa hora, quando fizemos em Rio Maior o seminário, fui abordado pelo professor Nuno, explicando-me que Abrantes estava aqui a pensar em fazer um projeto, e fizemos realmente este início de contacto que nos traz aqui hoje. Já estivemos cá em junho, salvo erro, a fazer uma ação de formação mais dedicada às atividades aquáticas, e aquilo que a Federação pretende é exatamente apoiar projetos valorosos como este que vocês têm em curso, ou que vão dar agora início. Infelizmente não conseguimos apoiar com os recursos todos que queríamos, nomeadamente materiais, mas 34 anos, salvo erro, de conhecimento dão-nos algumas ferramentas para poder partilhar com quem esteja interessado. Portanto, a Federação tem vindo a desenvolver muito todas as atividades desportivas, desde o âmbito competitivo ao âmbito recreativo, e a nossa aposta cada vez vai mais nesta questão de dar ferramentas a todos aqueles que pretendem desenvolver ações.
Desporto para Todos, aqui uma iniciativa única no país da autarquia de Abrantes.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou a atribuição de bolsas de estudo para alunos do ensino superior. Serão atribuídas 7 bolsas de estudo de acordo com as seguintes tipologias: 4 bolsas académicas, 2 de excelência e 1 de mérito, para além da parceria com o Rotary Clube do Entroncamento para uma bolsa académica. As inscrições decorrem de 15 a 31 de outubro, devendo os interessados consultar o regulamento de atribuição de bolsas de estudo ou no balcão do Serviço da Educação da autarquia. Para formalizar a candidatura, terá de ser apresentado requerimento próprio e documentos indicados no artigo 5º do mesmo regulamento, podendo a documentação ser entregue presencialmente ou via correio eletrónico para educação@cm-entrocamento.pt. A atribuição de bolsas de estudo por parte da Câmara Municipal representa um investimento a rondar os 7.200 euros.
Rádio Air. Informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Estes dias têm sido profícuos em notícias sobre fugas nos gasodutos que transferem gás da Rússia para países europeus, nomeadamente a Alemanha. Uma queda misteriosa na pressão e fugas nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 estão a ser investigados com um possível ataque pelas autoridades alemãs e dinamarquesas. Primeiro foram detectadas as fugas em águas suecas e dinamarquesas e posteriormente no 2. Estes acontecimentos não são provavelmente uma coincidência e estão a ser considerados atos potencialmente de sabotagem. Nenhum dos gasodutos está a fornecer gás da Rússia à Alemanha neste momento. A certificação Nord Stream 2 foi suspensa depois da construção ter sido concluída e a Rússia interrompeu o fornecimento através de Nord Stream 1 este mês. Embora os gasodutos não estejam a funcionar, os dois estão cheios de gás. Depois de ter sido detectada uma fuga na segunda-feira, a Autoridade Marítima Dinamarquesa emitiu um aviso à navegação que interditou uma zona de 5 milhas náuticas à volta do gasoduto. A quantidade de gás libertada na atmosfera como resultado da sabotagem deste mesmo gasoduto pode ser equivalente às emissões anuais de metano de um país como a Dinamarca, sugere um outro estudo. A primeira investigação do Sistema Integrado de Observação de Carbono sugere que foram libertadas grandes quantidades de metano na atmosfera. O metano é um gás de efeito estufa que é cerca de 30 vezes mais potente na retenção de calor na atmosfera do que o dióxido de carbono. Este mesmo Sistema Integrado de Observação de Carbono simulou o percurso do gás que foi captado apenas parcialmente pelos satélites devido às nuvens. O gás foi transportado pela Escandinávia antes de percorrer algumas partes do Reino Unido. Por estas simulações, pode-se prever as consequências para o ambiente e para o ser humano. Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes e a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.